os quatro evangelhos, tomo 4, capítulo 1, sexta parte. Ainda sob o véu da letra, Paulo também proclama a unidade indivisível, Pai, como sendo o único Deus verdadeiro, condenando assim toda a divindade que se haja atribuído no passado e que se viesse a atribuir, então e de futuro, a qualquer outra entidade diversa do Pai, seja no céu, seja na terra. Proclama a posição espírita de Jesus com relação a Deus e ao planeta terreno, como sendo o fundador, o protetor e o governador deste, como sendo o único encarregado do desenvolvimento e do progresso dos homens e de os levar à perfeição, onde, segundo uma locução figurada, Deus será tudo em todos. Eis como se exprime o apóstolo. Não há mais do que um só Deus, Pai de todos e que está acima de todos, que se estende por todos a sua providência e que está em todos nós. Aquele que é soberanamente bem-aventurado, único poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível, aquele que nenhum homem jamais viu nem pode ver, a quem cabem a honra e o império na eternidade. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de glória, que vos dê um espírito de sabedoria e de revelação para o conhecimento dele. Dele, por ele e nele são todas as coisas. Nele vivemos, nos movemos e somos. Nenhum outro Deus há senão um. Porquanto, ainda que haja os que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, não há, todavia, para nós, sendo um só Deus, que é o Pai, de quem todas as coisas procedem e em quem existimos, senão um único Senhor, que é Jesus Cristo, por quem todas as coisas foram feitas e por quem somos o que somos. Jesus Cristo é a cabeça. Ele é a cabeça de cada homem, e Deus é a cabeça de Jesus Cristo. Jesus Cristo há de reinar até que haja posto sob seus pés todos os inimigos. Ora, a morte é o inimigo que por último será destruído, pois a Escritura diz que Deus tudo lhe pôs sob os pés, tudo lhe sujeitou. Mas, quando ela diz que tudo lhe está sujeito, sem dúvida excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quando, pois, todas as coisas estiverem sujeitas ao Filho, o Filho estará, então, sujeito àquele que lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Também essas palavras, ditas para o futuro, eram palavras que só haviam de prender a atenção dos homens quando chegasse o momento de lhes serem explicadas pela revelação da revelação em espírito e verdade. Mas a transição, vós o sabeis, pois que já vos explicamos sua necessidade, motivo e fim, tinha que ser aparelhada e executada pela era cristã, sob o império da letra e favorecida por esta, sob a capa do mistério, sob o prestígio do milagre, para que todos os homens fossem conduzidos à era nova do cristianismo do Cristo, à era espírita, ao advento do Espírito que vivifica. Foi com o objetivo dessa transição que o apóstolo Paulo, guiado pela inspiração, proferiu, de acordo com a revelação hebraica, estas palavras, que, destinando-se a ser tomadas ao pé da letra e entendidas segundo a letra, tinham que ser, e foram também, palavras de atualidade para aquele momento. Ele é filho de Deus. Ele, segundo a carne, descende dos patriarcas, pais dos israelitas, e Deus acima de tudo. Deus, nestes últimos dias, falou pelo Filho, que ele constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem criou os séculos. E como ele é o esplendor da sua glória e a imagem da sua substância, e tudo sustenta pela expressão do seu poder, está sentado nas maiores alturas, à direita da majestade, sendo tanto mais elevado do que os anjos, quanto mais excelente do que o destes é o nome que recebeu. Pois a qual dos anjos disse Deus jamais, és meu filho, eu hoje te gerei, e de outra vez, ser-lhe-ei pai e ele me será filho? E ainda quando introduz seu primogênito no mundo, diz que todos os anjos de Deus o adorem. E a respeito dos anjos, diz a Escritura, Deus faz dos espíritos seus embaixadores, seus anjos e das chamas ardentes seus ministros. Acerca do filho, porém, ela diz, teu trono, ó Deus, será eterno e o cetro do teu reino, um cetro de equidade, amaste a justiça e odiaste a injustiça. E por isso, ó Deus, o teu Deus te sagrou com um óleo de alegria superior aos que têm parte contigo. E diz também, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, são obra de tuas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás. Eles envelhecerão todos com uma veste, e tu os mudarás como um manto, e eles serão mudados. Tu, porém, serás sempre o mesmo, e teus anos não acabarão. Enfim, a qual dos anjos disse jamais o Senhor, senta-se à minha direita, até que eu ponha teus inimigos a te servirem de escabelo para os pés? Os anjos não são todos eles espíritos que lhe servem de ministros, enviados a exercerem seu ministério a favor dos que hão de herdar a salvação? Despido da letra o espírito, explicadas em espírito e verdade, combinadas com as do Salmo, com todas as que temos citadas, proferidas por Jesus, sobretudo com as que pronunciou aludindo àquele Salmo, combinadas com todas as que Paulo proferiu, das quais não devem ser isoladas para, por uma interpretação segundo a letra, serem apontadas como contraditórias, quando, interpretadas todas segundo o Espírito que vivifica, se reconhecerá que entre elas perfeita harmonia existe. As palavras acima ditas pelo apóstolo dos gentios mostram Jesus como sendo Filho de Deus, porque filho do Altíssimo, segundo o que disse o anjo a Maria. Filho, como todos, do Eterno, do único Eterno, do Deus Uno, indivisível, Criador e Incriado. Irmão dos homens, oriundo do mesmo princípio que estes, tendo tido no ponto inicial a mesma origem. Espírito de pureza perfeita e imaculada. Filho do Deus dos deuses, a quem se pode dar o título de Deus, no sentido de ser ele fundador, protetor e governador da terra, vosso único Senhor, colocado, porque filho do Deus dos deuses, como Deus acima de tudo, de todos os homens, de todos os anjos ou espíritos que o cercam e trabalham no desenvolvimento do vosso planeta e da humanidade terrena. De todos os anjos ou espíritos que junto dele desempenham as missões de ministros de Deus. Todos, porém, pelo menos em saber universal, inferiores, dentro da ordem hierárquica, aos espíritos protetores e governadores de mundos. Aquelas palavras, destinadas também a preparar e executar a transição, de que temos falado, aquelas palavras ditas para os hebreus eram dirigidas a homens que acreditavam não existir mais do que um só mundo, a Terra, a homens para os quais a Terra era a única criação de Deus, não passando o céu, o firmamento de um apêndice necessário, de um acessório integrante de uma parte complementar, a abóboda da Terra. Para eles, os corpos luminosos, sol, lua e estrelas, eram simples luminares, feitos e suspensos nessa abóboda, unicamente para a utilidade da terra, a fim de separarem o dia da noite, de servirem de sinal para a marcação dos tempos e das estações, dos dias e dos anos, a fim de clarearem a terra. O sol presidindo ao dia, a lua presidindo à noite. As estrelas presidindo com o seu luzir sobre o planeta ao dia e à noite, separando da luz as trevas. Em face dessas crenças, então correntes e as quais, para ser compreendida e sobretudo escutada, fora apropriada a linguagem da revelação hebraica, é que precisam ser entendidas em espírito e verdade as palavras de Paulo, tomadas aos Salmos, e que não devem ser isoladas das do Salmo. Como fundador, protetor e governador da terra, Jesus foi instituído por Deus, herdeiro de todas as coisas, e por ele Deus criou os séculos. Jesus fez a terra e, para os hebreus, de acordo com o seu modo de ver, fez também o céu, como apêndice necessário, acessório integrante e parte complementar da terra. Quando Deus introduziu no mundo o seu primogênito, disse que todos os anjos o adorem. Quando investiu a Jesus no mandato de fundador, protetor e governador da terra, Deus colocou os anjos ou espíritos designados para trabalharem, dirigidos pelo mesmo Jesus, na obra de formação, desenvolvimento e progresso desse planeta. Submissos, respeitosos e cheios de amor para com aquele que, sendo tal qual eles, filho do Altíssimo, filho de Deus, e como filho do Deus dos deuses, Deus era o representante direto da vontade do Altíssimo. Para com aquele que estava com Deus, como Deus, porque filho do Deus dos deuses, acima de tudo, acima de todos os anjos ou espíritos enviados para sempre debaixo da sua direção, exercerem o ministério que lhes fora confiado em favor dos que haviam de ser os herdeiros da salvação, em favor dos homens de boa vontade. Jesus está assentado nas maiores alturas, à direita da majestade. Está na primeira categoria, ocupa o primeiro lugar, o lugar de honra junto de Deus, com relação ao planeta terreno, do qual é fundador, protetor e governador. Santo, inocente, sem mácula e espírito para sempre perfeito, ele é filho único do Pai. Quer isso dizer que, sendo um puro espírito, um espírito de pureza perfeita e imaculada, que, na santidade e na inocência, sem nunca haver falido, conquistou a perfeição e foi, por Deus, instituído fundador, protetor e governador da terra. Jesus, com relação aos anjos e espíritos, que Pai, trabalhou na obra do progresso do vosso planeta e da humanidade terrena, é verdadeiramente filho do único Pai, pela sua pureza e pelo seu poder, o chefe supremo. Assim é que Deus é seu Pai, e que ele é filho único de Deus. Assim é que Deus, o Eterno, o único Eterno, para quem não há presente, nem passado, nem futuro, para quem só há a instantaneidade na eternidade, o gerou hoje. Assim é que ele foi gerado como filho do Altíssimo, filho do Deus, dos deuses e irmão dos homens. Assim é que Deus o gerou como espírito, de acordo com as leis imutáveis que ele mesmo, Deus, promulgou desde toda a eternidade e que presidem a criação de toda a essência espiritual. Assim é que o gerou, para fazer o seu aparecimento na terra e estar entre os homens, formando-lhe fora da humanidade terrena um corpo, segundo as leis imutáveis que regem a formação de tais corpos nos mundos superiores, mediante a apropriação delas aos fluidos ambientes, que no vosso planeta servem para a formação dos seres humanos, de modo que aquele corpo fosse semelhante aos dos habitantes da terra, mas não da mesma natureza. Assim é que ele, Jesus, tanto mais alto está do que os anjos, quanto mais excelente do que o destes é o nome que recebeu, e assim é que, com um óleo de alegria, foi sagrado superior aos que com ele têm parte. Amou a justiça e odiou a injustiça. Seu trono será eterno. O cetro do seu império será um cetro de equidade. Tudo isso com relação ao vosso planeta, até que o haja levado às regiões dos fluidos puros, às condições de só ser habitável, acessível aos puros espíritos, e também com relação posteriormente a todos os outros planetas que ele houver de proteger e governar, de conformidade com as missões superiores que Deus lhe dará, no infinito e na eternidade. Deus fê-lo sentar-se à sua direita, ainda com relação ao planeta terreno, quando o instituiu fundador, protetor e governador da Terra, até que ponha seus inimigos a lhe servirem de escabelo para os pés. Isto é, até que no seio da humanidade todos os vícios e imperfeições morais, físicas e intelectuais tenham sido destruídos, até que os espíritos que habitam a Terra ou a circundam tenham chegado à perfeição moral humana, tenham galgado a categoria de puros espíritos, época em que a missão de Jesus, como vosso protetor e governador, estará terminada, e que em que, portanto, o Filho se achará submisso a Deus para receber nova missão. A terra e o céu perecerão, mas Jesus permanecerá. Uma e outro envelhecerão, qual veste, e Jesus os mudará como um manto, e eles serão mudados. Quanto a Jesus, permanecerá sempre o mesmo, e seus anos não terão fim. A terra, como tudo o que se lhe acha ligado, como todos os mundos, quer os formados, quer os que estão por formar-se, perecerão depurando-se e transformando-se. Jesus, porém, Espírito para sempre perfeito, puro Espírito que tem a vida espírita e eterna, se conservará sempre o mesmo em sua pureza perfeita, e assim seus anos não terão fim. A terra e tudo o que se lhe acha ligado envelhecerão, qual veste, e Jesus os mudará como um manto e serão mudados. A terra e todas as criaturas de todos os reinos da natureza, mineral, vegetal, animal e humano, que a habitam, que nela se sucedem, se reproduzem por efeito da lei do renascimento, envelhecerão todos como uma veste. Aquela, a terra, depurando-se e transformando-se para passar progressivamente do estado material ao estado fluídico, as criaturas depurando-se e transformando-se sob a ação da lei do renascimento para chegarem à pureza, à perfeição, mediante o progresso moral, físico e intelectual. É assim que a terra e tudo o que a ela se acha preso serão mudados, e que Jesus os mudará como um manto. Dizendo sob a inspiração dos espíritos superiores que o guiavam no desempenho da sua missão terrena, mas sem consciência dessa inspiração, que Jesus é Deus acima de tudo, ao mesmo tempo dizendo que, segundo a carne, ele descende dos patriarcas, pais dos israelitas, Paulo não proferiu palavras que tivessem por objeto e por fim atribuir a Jesus a divindade, do mesmo modo que não tiveram semelhante objetivo estas outras que ele tomou aos salmos. O Deus, teu trono, será um trono eterno. O cetro do teu império será um cetro de equidade. O Deus, teu Deus, com um óleo de alegria, te sagrou superior aos que contigo têm parte. as primeiras, ele é Deus acima de tudo, não tiveram por objeto e por fim atribuir a Jesus a divindade, colocando-o acima do Pai, que é o único Deus verdadeiro. Do mesmo modo que estas outras, ó Deus, teu Deus, não tiveram por objeto e por fim a apresentar como Jesus, como partícipe da divindade com o Pai, que é o único Deus verdadeiro, como uma parte destacada de Deus, se bem que inseparável deste, como igual a Deus. Tanto aquelas não tinham, quando ditas por Paulo esse objetivo, que ele também disse, não há nenhum outro Deus além do único Deus, que é o Pai. Tais palavras, tomadas por inspiração aos Salmos, assim quanto à letra, como quanto ao Espírito, se acham em correlação com as do Salmo, das quais não devem ser separadas. Palavras estas que já citamos e vamos recordar. Deus tomou lugar na Assembleia dos Deuses e, sentado no meio deles, julga os deuses. Eu disse, sois deuses e sois todos filhos do Altíssimo. Estas palavras figuradas, é Deus acima de tudo, ó Deus teu Deus. No seu verdadeiro sentido, objetivavam exprimir, no meio em que por inspiração foram ditas pelo profeta e depois por Paulo, o seguinte pensamento. Sendo filho do Altíssimo, filho de Deus, como os homens, como todas as criaturas, como todos os espíritos criados, irmãos destes, portanto, e Deus, porque filho do Eterno, único Eterno, porque filho do Deus, dos deuses, Jesus estava e está acima de tudo com relação aos homens. Era e é o Senhor, o único Senhor com relação a eles e superior a todos os espíritos encarnados ou errantes, que sob a sua direção trabalham ou cooperam no desenvolvimento e no progresso do vosso planeta e da humanidade terrena. Assim, aquelas palavras no seu verdadeiro sentido e no meio em que foram ditas, se referem ao poder que Deus outorgou a Jesus relativamente ao planeta Terra, cujo fundador, protetor e governador ele é, e relativamente à humanidade terrena, da qual é ele o Senhor, o único Senhor. De maneira especial, chamamos toda a vossa atenção para as palavras de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículos 2, 4, 5 e 6. Elas são da mais alta importância do ponto de vista da autoridade que dão ao presente, no sentido de serem a base e a sanção prévia da nova revelação, da revelação que vos trazemos de Deus. Elas foram para o passado a condenação do antigo politeísmo e para aquela época e para o futuro a condenação antecipada das interpretações humanas que, graças ao véu da letra, à capa do mistério, ao prestígio do milagre, como meio transitório e preparatório do advento da verdade acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo, haviam de produzir o dogma humano da divindade atribuída pelos homens a Jesus Cristo. O dogma humano das três pessoas, da Trindade dos católicos e dos cristãos ou protestantes ortodoxos. Elas foram a condenação prévia das interpretações que tudo materializando sob o reinado da letra, tomando ao pé da letra e segundo a letra as revelações hebraica e messiânica e algumas palavras de Jesus isoladas do conjunto das que ele pronunciou, fizeram do mesmo Jesus um homem do vosso planeta, quanto ao invólucro corporal humano, e ao mesmo tempo um Deus, o próprio Deus, como parte destacada de Deus, embora inseparável dele. Elas encerram a condenação das interpretações humanas que, sob a influência das ideias hebraicas acerca do Espírito Santo, que para os hebreus era o próprio Deus, manifestando-se por um ato qualquer, produziram com relação à divindade atribuída a Jesus o dogma humano das três pessoas e que, em face do monoteísmo hebraico, tentaram encerrar a pluralidade na unidade, a pluralidade de deuses na unidade de Deus, sem atentarem no caráter panteísta dessa trindade, que não podia e não pode despir-se desse caráter, senão para constituir um politeísmo restrito, reduzido a três entidades. Graças a Deus.